Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2015. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de operador, digitando *0. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi, CEO. Por favor, Sr. Rogério, o senhor pode prosseguir.
Bem, muito obrigado, bom dia a todos. Muito bem-vindos aí à nossa teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre de 2015. Ao meu lado estão o nosso CFO, o Virgílio, e a Flávia Oliveira, nossa RI. Os dois vão me ajudar hoje com a apresentação dos nossos resultados aqui do trimestre. E ao final nós vamos abrir para perguntas e respostas. Então, começando aí pelo slide número 2 da nossa apresentação, que está disponível no nosso website, vamos falar um pouco sobre os principais destaques do trimestre. Os resultados da Estácio nesse terceiro trimestre de 2015 são mais uma evidência de que investir em uma boa estratégia, focar em uma visão de longo prazo, trabalhar duro e manter a disciplina durante os tempos de bonança geram vantagens competitivas e podem ajudar a superar períodos agudos de crise. Mais uma vez, mostramos que é possível continuar crescendo e ganhando eficiência, mesmo em um setor que vem sendo seriamente afetado por alterações no ambiente externo, começando pelas mudanças inesperadas nas regras do FIES no final de 2014 e passando pela deterioração do ambiente macroeconômico do Brasil ao longo de 2015. Embora nossos prospects e alunos sigam demonstrando interesse em buscar a sua graduação no ensino superior, é natural que haja mais dúvidas e incertezas por parte desses na hora de tomar suas decisões. Além disso, a competição pelos novos alunos é bastante acirrada, pois as instituições de ensino superior, as IES, são cada vez mais bem preparadas e querem manter ou aumentar o seu market share. Em paralelo a isso, o cenário macroeconômico torna mais desafiador manter o nível de retenção em um patamar adequado, uma vez que os incentivos para que os alunos desistam estão por todos os lados. Por isso, concluir esse processo de captação e renovação da base de alunos, com crescimento no número de novos alunos, 5,8% na graduação presencial e 20,4% na graduação EAD, e também na base de alunos, 9,7% na graduação presencial e 8,5% na graduação EAD, tem um significado especial. Nossos esforços, aliados a todas as iniciativas lançadas e apresentadas ao mercado nas nossas últimas interações, nos levaram a um crescimento de base de 14,8% com relação ao ano anterior, totalizando uma base com aproximadamente 530 mil alunos matriculados. Nossa receita operacional líquida atingiu R$724 milhões no terceiro trimestre de 2015, um crescimento de 16% em comparação com o ano anterior, ao passo que nosso EBITDA totalizou R$202 milhões, um crescimento de 23,3%, com uma expansão de margem de 1,7 pontos percentuais em relação ao terceiro tri de 2014. O nosso lucro líquido atingiu R$157 milhões no período, 18% acima do registrado no terceiro tri de 2014, e o nosso lucro por ação alcançou 50 centavos, um aumento de 19%. Também é importante destacar que nesse trimestre nosso fluxo de caixa foi positivo em R$83,5 milhões, apresentando um aumento de 39,4% comparado com o mesmo período do ano passado, quando o fluxo de pagamentos do FIES ainda era mensal. Ao mesmo tempo em que seguimos crescendo nossa operação de graduação presencial EAD, e jamais deixamos de apostar todas as nossas fichas em iniciativas inegociáveis como a nossa cultura, o nosso sistema de gestão, a inovação, o branding, a governança corporativa, o relacionamento com alunos e a empregabilidade, nós seguimos com a implementação de estratégias que foram definidas no nosso planejamento 2012. Nesse contexto, a nossa área de educação continuada, ou novos negócios, cujo carro-chefe é a frente de pós-graduação, mas também engloba outros produtos como as soluções corporativas, os cursos livres, técnicos e preparatórios, segue crescendo e ocupando seu espaço. Nesse trimestre, a nossa base de alunos de pós-graduação cresceu 37,3% em relação ao mesmo período do ano passado, o que demonstra que o segmento tem inúmeras oportunidades e vai diretamente de encontro à nossa estratégia de diversificação e de transformação da Estácio de uma empresa de ensino superior para uma empresa de educação. Buscando expandir também localidades estratégicas e, consequentemente, ganhar reconhecimento da marca na região, 9 Greenfields foram protocolados em diferentes estados, 3 em Minas Gerais, 3 no Paraná, 2 em Pernambuco e 1 no Pará. Ao mesmo tempo, prosseguimos atentos às oportunidades de crescimento não orgânico. Concluímos recentemente a aquisição da FNC em Carapicuíba, em São Paulo, e catalisamos a nossa empresa de modo a podermos seguir com a estratégia de ocupação territorial definida no nosso planejamento estratégico em 2012, sempre, é claro, de ouro na nossa visão 2020. Com isso, pretendemos mostrar aos nossos alunos que estaremos por perto para que eles possam superar esse momento de crise no nosso país. E pretendemos também mostrar aos nossos acionistas que é possível crescer mesmo na adversidade, ou seja, é possível seguir marchando as nossas 20 milhas, mesmo na travessia do deserto árido que estamos enfrentando. Agora passo a palavra para Flávia Oliveira, nossa gerente de RI, e para o nosso CFO, o Virgílio Gibon, que darão mais detalhes sobre os nossos resultados operacionais. No final da apresentação, eu retorno para fazer as minhas considerações finais.
Obrigada, Nelson, bom dia. Passando para o slide número 3, onde falamos sobre o nosso desempenho operacional. No primeiro gráfico, mostramos os números de base de alunos referentes ao terceiro trimestre de 2015. Fechamos o trimestre com 536,8 mil alunos, 14,8% acima do ano passado. São 379 mil matriculados nos cursos presenciais e 145,4 mil nos cursos de ensino à distância, além dos 12,4 mil alunos das aquisições realizadas nos últimos 12 meses. Desconsiderando os alunos adquiridos da FNC e CEUT, no conceito semi-shops, apresentamos um crescimento orgânico de 11,3% no presencial e 14,3% no EAD. O aumento de 5,8% na captação da graduação presencial no terceiro trimestre demonstra o sucesso da campanha Compromisso Estácio, que trouxe a mensagem de que é possível estudar mesmo em tempos de crise e focou no financiamento para valer e no seguro-desemprego. Também é importante falar sobre a taxa de renovação do segmento de graduação presencial, que nesse trimestre apresentou uma piora de 1,2 pontos percentuais em função do momento de crise econômica e também do menor mix de alunos fiéis, que apresentavam taxas de renovação mais altas. A Estácio continua trabalhando com muito empenho no projeto Retenção. Adaptamos nosso modelo de gestão para que a administração local e os coordenadores de curso passem a atuar no monitoramento diário da performance e motivação dos nossos alunos. Nossos agentes de retenção estão utilizando modelos e sistemas de prevenção e, com isso, conseguem propor soluções imediatas, como aulas de reforço, monitoria, revisão da carga horária e da quantidade de créditos, oportunidades de financiamento e análise vocacional. Também criamos metas de retenção para a inclusão desse indicador no programa de incentivos da nossa força operacional e, com isso, temos expectativas de ter bons resultados nos próximos trimestres. Continuamos desenvolvendo mais ferramentas, como, por exemplo, um modelo preditivo baseado na tecnologia Big Data, para adicionar mais tecnologias de gestão nesse processo. A captação da graduação EAD, que cresceu 20,4% no terceiro trimestre de 2015, pode ser explicada pelo aumento na demanda por cursos com ticket médio mais baixo e pelo início da oferta do EAD 100% online nos polos da Unifeb. A taxa de renovação do EAD nesse trimestre apresentou uma piora de 6 pontos percentuais em relação ao ano anterior, em função do cenário de crise econômica no Brasil e também por um grande volume de alunos nas safras de primeiro e segundo semestres, que têm taxas de renovação mais baixas que as dos veteranos. Em função da abertura de 21 polos novos nos últimos 12 meses e também do incremento na captação dos polos da Unifed, graças às campanhas e à gestão comercial da ISAC. Também adotamos critérios de cobrança mais rígidos para os alunos veteranos da Unifed na migração para os sistemas da ISAC, limitando o número de mensalidades em aberto, exigindo a apresentação de garantias para negociações e impedindo a renovação fora dos critérios estabelecidos. Isso faz com que os polos migrados da Unifed apresentem taxas de renovação similares às apresentadas pelos polos da ISAC há alguns anos atrás, de aproximadamente 70%. A expectativa de que tais efeitos sejam naturalmente mitigados com a evolução da base, da mesma forma que vimos anteriormente nos polos da ISAC. Em paralelo, estamos trabalhando para que os alunos afetados por essas mudanças possam reabrir suas matrículas mais tarde, já nos critérios da ISAC. No gráfico ao lado direito, vemos que a receita operacional líquida consolidada aumentou 16% nesse trimestre em relação ao ano anterior, para um total de 724,6 milhões, evidenciando o resultado do crescimento da nossa base de alunos e do aumento do ticket médio do segmento presencial, que aumentou 2,8%. Considerando apenas o segmento de graduação presencial, o aumento do ticket médio foi de 3,7% em relação ao ano anterior, em razão da mudança do mix de curso com o aumento da participação dos cursos de ticket médio mais baixo, da diminuição do número de disciplinas cursadas por semestre e das campanhas de captação com um aumento no percentual de isenções. O ticket médio mensal do segmento EAD foi de R$ 160,00, uma redução de 3,1% em relação ao terceiro trimestre de 2014, principalmente devido ao aumento da participação do segmento de pós-graduação do MIC, ao aumento no número de alunos dos polos parceiros, que tem ticket líquido inferior ao dos alunos dos polos próprios, em função do repasse, a evolução da base de alunos de primeiro e segundo semestres com efeitos do reposicionamento de preços feito há 2 anos nas principais praças de atuação da ISAC e as próprias campanhas de captação do terceiro trimestre. Se excluirmos os efeitos da pós e dos polos parceiros, o ticket médio do EAD teria ficado em linha com o do ano passado. Indo para o slide número 4, vemos a análise vertical dos nossos custos e despesas operacionais. O custo caixa como percentual da receita líquida apresentou melhora de 1,5 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2014, em função dos ganhos de 1,5 pontos percentuais na linha de pessoal em cargos, em função da melhor gestão do custo docente, do aumento de participação do EAD, de 0,7 pontos percentuais em aluguéis, devido aos esforços de renegociação de contratos, e 0,5 pontos percentuais em material didático, em razão da utilização de livros próprios, da migração para o formato digital e da melhor gestão de estoque. As demais linhas permaneceram relativamente estáveis em relação ao terceiro trimestre de 2014, com uma piora de 0,6 pontos percentuais em INSS, devido ao reconhecimento de um crédito de 7 milhões no terceiro trimestre de 2014, desconsiderando esse efeito, teríamos um ganho de 0,1 pontos percentuais nessa linha. E também uma piora de 0,6 pontos percentuais em serviços de terceiros e outros, que continuou sendo afetado pelo aumento no custo com energia elétrica. A linha de despesas comerciais representou 9,8% da receita líquida, mostrando uma perda de 2,5 pontos percentuais devido à redução de 1,7 pontos percentuais em publicidade, em razão do lançamento da campanha Compromisso SAP. A relação da PDD com a receita líquida apresentou uma redução de 0,8 pontos percentuais, principalmente porque o terceiro trimestre de 2014 tinha sido impactado positivamente pelo grande volume de recuperações em função da internalização do processo de cobrança. As despesas gerais e administrativas, por sua vez, representaram 12,1% da receita líquida nesse trimestre, uma melhora de 2,6 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2014, principalmente em função do ganho de 3,6 pontos percentuais em pessoal, explicado pela redução no provisionamento de bônus do período. Pela redução na provisão de stock options em relação ao terceiro trimestre de 2014, quando havíamos lançado 6 programas de opções, e também por iniciativas em curso para otimização de headcount, que começaram a gerar resultados mais relevantes. Agora, no slide 5, vemos o crescimento do nosso EBITDA no trimestre, que alcançou 202 milhões, um aumento de 23% e um crescimento de 1,7 pontos percentuais na margem em relação ao terceiro trimestre de 2014. Essa melhoria é resultado principalmente do aumento de 16% na receita líquida e dos ganhos de eficiência obtidos nas linhas de pessoal, tanto em custo quanto em despesas. E, mais uma vez, apresentamos um trimestre com expansão de margem, evidenciando nossa disciplina no controle de custos e despesas e o ritmo contínuo de ganho de eficiência operacional. Já o lucro líquido acompanhou o crescimento do EBITDA e aumentou em 18%, alcançando 157 milhões. Passo a palavra agora para o nosso CFO, Virgílio Gibon, que apresentará o detalhamento dos nossos recebíveis e fluxo de caixa.
Muito obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Passando agora para o slide número 6, a gente apresenta o nosso contas a receber. O número de dias do contas a receber, incluindo recebíveis e receita do FIES, atingiu 130 dias. Um aumento de 47 dias em relação ao terceiro TRI de 2014, impactado pelo novo calendário de repasse e recompra FIES vigente em 2015. Excluindo a receita FIES e os seus recebíveis do cálculo, o PMR ficaria em 95 dias, uma melhora de 3 dias em relação ao registrado no segundo TRI de 2015, e um aumento de 16 dias em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Tal aumento pode ser explicado. Número 1. Mudança nas regras do aditamento retroativo aos contratos FIES. No final de 2014, o FNDE passou a restringir aditamentos retroativos aos contratos FIES. Dessa forma, cerca de 10 mil alunos da Estácio perderam o FIES após o término de 2014. Assim, esses alunos migraram para a base ex-FIES no primeiro semestre de 2015. Parte desses alunos evadiu e parte continua estudando. Campanha para alunos que não conseguiram o FIES na captação do primeiro semestre de 2015. Apenas para os alunos que se matricularam nesse ano de dificuldades com FIES e crise econômica. A Estácio lançou uma campanha especial que permitia a renegociação da dívida do aluno em parcelas fixas, com maior número de parcelas do que ofertado anteriormente. Isso gerou um efeito de cerca de 12 milhões de acréscimo no nosso contas a receber. E terceiro, a piora do cenário econômico. Vale a pena reforçar ainda que o ano de 2015 vem apresentando indicadores de inadimplência mais altos entre os alunos que não têm FIES, seja em função da impossibilidade de obter o programa ou em razão de restrições financeiras, em razão da piora do cenário macroeconômico e que não aderiram às campanhas para a renegociação das suas dívidas. Nesse contexto, a Estácio contratou ajuda externa e reforçou a sua equipe interna de crédito e arrecadação para agregar esse conhecimento específico ao modelo de gestão da companhia com o objetivo de buscar melhorias sensíveis nesse indicador para os próximos trimestres. Passando agora para o slide número 7, o contas a receber FIES atingiu 616,8 milhões de reais, um aumento de 394 milhões em relação ao terceiro TRI de 2014, em função do novo cronograma de repasse e recompra do FIES anunciado no final do ano passado. Além disso, o atraso acentuado no processo de aditamento de contratos no primeiro semestre de 2015 contribuiu substancialmente para o acúmulo de recebíveis FIES, devido ao menor volume de repasse certificados. Em paralelo, as discussões em torno dos chamados aditamentos preliminares, contratos cujo aumento de preço superou o teto determinado inicialmente pelo MEC, também atrasaram parcela significativa das emissões, afetando ainda mais o fluxo de caixa FIES. Com isso, o prazo médio de recebimento do FIES ficou em 199 dias neste terceiro trimestre, um aumento de 91 dias em relação ao terceiro TRI de 2014. Consequentemente, do total da receita FIES de mais de 1 bilhão de reais nos primeiros 9 meses de 2015, a Estácio recebeu repasses de 520,4 milhões de reais, referente às competências de dezembro de 2014, janeiro, fevereiro, março, abril e maio deste ano. No slide número 8, mostramos o nosso fluxo de caixa operacional. No terceiro tri deste ano, tivemos um fluxo de caixa positivo em 83,5 milhões de reais, devido ao recebimento dos repasses do FIES, referente às competências do final do primeiro semestre e da redução no CAPEX em comparação ao terceiro tri do ano passado, conforme explicado anteriormente. No acumulado do ano, o FCO foi negativo em 142 milhões de reais, impactado especialmente pela variação negativa do capital de giro, em função dos efeitos do novo ciclo de pagamento das mensalidades dos alunos FIES, decorrente da portaria normativa 23, anunciada no final do ano passado pelo MEC. Além disso, o aumento de 18,7 milhões no CAPEX nos 9 meses deste ano, em relação ao ano passado, também como impacto negativo no nosso fluxo de caixa operacional. No slide 9, vamos falar um pouco sobre o FIES. A base de alunos FIES totalizou 137,4 mil alunos ao final do terceiro tri de 2015, representando 39% da base de graduação presencial da Estácio. Vale ressaltar que o ciclo de captação do segundo semestre de 2015 teve um total de 2,6 mil alunos, representando uma taxa de ocupação de 44% das vagas originalmente ofertadas pela Estácio. O excelente resultado da captação de novos alunos, a despeito do menor número de contratos FIES, apenas 2,6 mil, contra 22,1 mil no mesmo período do ano passado, corrobora a eficácia da estratégia de não utilizar o FIES como principal argumento de venda, destacando sempre os atributos diferenciais da Estácio para atração de alunos. No segundo semestre de 2015, a captação de alunos no segmento de graduação presencial ex-FIES cresceu 43,1%. Mais do que compensando a queda de 17 mil alunos ingressantes com FIES, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Com isso, retorno ao Melos para suas conclusões e considerações finais da nossa apresentação.
Bem, muito obrigado, Virgílio. Em seguida, no slide 10, quero fazer minhas considerações finais sobre os próximos ciclos. A partir de agora, além de trabalharmos com muita ênfase em nosso modelo de gestão, a cultura organizacional e a governança corporativa, temos uma série de iniciativas que deverão ganhar mais relevância em nossa estratégia e que potencialmente nos ajudarão em nossa jornada, entre as quais destacamos a criação, no último dia 3 de outubro, de uma central de relacionamento com a implementação do nosso CRM e também de uma nova estratégia de contato e relacionamento com prospects, alunos e egressos. O desenvolvimento de novas tecnologias educacionais sob o guarda-chuva do chamado Modelo Acadêmico 2020, aproveitando toda a base acadêmica comum criada nos últimos anos para melhorar a experiência dos nossos alunos e, ao mesmo tempo, enriquecer o processo de aprendizagem. O investimento para a valorização da marca Estácio junto a todos os stakeholders, visando melhorar a nossa capacidade de atração e retenção de alunos e, ao mesmo tempo, valorizar o diploma do nosso aluno e do nosso egresso. O avanço firme na medição e na gestão da empregabilidade dos nossos alunos, com a adoção de KPIs e a utilização do nosso sistema de gestão, além de um shift no nosso mindset, para a importância de acompanhar toda a evolução do nosso aluno até a sua oportunidade de emprego, e depois também por toda a sua vida profissional. O desenvolvimento de produtos híbridos, com price points diferenciados, também potencializados pelo total alinhamento entre as nossas plataformas online e presencial. Lembrando que a nossa integração é tão intensa que as provas finais de cada disciplina são extraídas do mesmo banco de questões, independentemente da disciplina ser online ou presencial. O desenvolvimento de novos negócios, visando aproveitar a nossa base de alunos para oportunidades de cross-selling e upselling, mas também a entrada em novos mercados e a monetização, ou seja, a venda e o licenciamento para terceiros, dos ativos desenvolvidos para uso interno ao longo dos últimos anos. O aprofundamento da gestão dos nossos custos e despesas com a utilização de benchmarking e com o aperfeiçoamento de tecnologias, como, por exemplo, o nosso software de otimização da locação de turmas de espaço físico, que vem sendo desenvolvido há quase 2 anos numa parceria com a empresa Trieda, um spin-off da Gapso, especializada em planejamento de operações produtivas complexas. A melhoria sensível nos processos de concessão de crédito, campanhas, cobrança e arrecadação, através da utilização intensa do nosso modelo de gestão, mas também da busca por expertise externa e do reforço do nosso time interno, como adiantado pelo Virgílio. Atenção total às oportunidades para crescimento inorgânico em decorrência do cenário macroeconômico adverso. Quero ainda destacar aqui mais uma conquista da Estácio na última quarta-feira. Nessa data, fomos agraciados em 2 categorias do Spark Award, uma premiação organizada pela Associação Brasileira de Startups, que tem o apoio, entre outros, da Microsoft. O prêmio, considerado por alguns como o Oscar do empreendedorismo brasileiro, procura reconhecer as iniciativas que mais fomentam a inovação e o empreendedorismo do nosso país. Para nossa alegria, a Estácio venceu as categorias Melhor Universidade para Empreendedores e Melhor Aceleradora com a nossa espaçonave. Por fim, reconhecemos que 2015 não vem sendo um ano fácil para ninguém e acreditamos que o nível de desafio em 2016 não será menor. Entretanto, ao mesmo tempo em que não menosprezamos de forma alguma a crise econômica que se abateu sobre o nosso país, entendemos que temos todas as armas para lutarmos e encararmos as adversidades de frente, com a nossa gente, o nosso sistema de gestão, o nosso compromisso com o aluno e a nossa visão de longo prazo. Tudo isso graças à postura adotada pela Estácio nos últimos anos, não se deixando levar pelas tentações do crescimento e dos atalhos e se preparando para um futuro incerto. Sabemos que para que possamos continuar marchando durante esse tempo de adversidades, precisamos ter uma atitude positiva, focando em cada detalhe da nossa operação, entregando o melhor serviço possível e lutando para que cada aluno consiga, junto conosco e de modo análogo à nossa empresa, atravessar esse período difícil, buscando seus sonhos, crescendo, prosperando e assim gerando um retorno espetacular para o seu investimento e, consequentemente, para o nosso também. Bem, esses eram os nossos comentários. Podemos, então, passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. Tiago Macruz, Itaú BBA. Sr. Tiago, o senhor pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação à PDD. A gente viu um aumento de 80 bips ano nesse TRI, mas acho que o nível que vocês mostraram ainda é bastante saudável. Com a diminuição agora que a gente está vendo do FIES, qual vocês imaginam ser um nível de equilíbrio para essa linha de agora em diante? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é relacionada a ticket. Queria saber se vocês poderiam dividir conosco qual foi, na média, a variação ano a ano de ticket nos novos entrantes, e aí em bases comparáveis para a gente ajustar potenciais de efeito de mix. Obrigado, pessoal.
Oi, Macruz, Virgílio. Respondendo à primeira pergunta aí da PDD, o sentimento é esse mesmo. Nós tivemos no terceiro tri do ano passado uma recuperação muito grande aí de recebíveis, que ajudou bastante o nosso resultado no terceiro tri de 2014. Não sei se vocês lembram, a gente tomou a decisão de não mais vender a carteira antiga, né, e trabalhar essa carteira internamente. O nível de recuperação foi muito alto e isso ajudou o resultado do terceiro tri de 2014. Então, quando a gente vê a nossa PDD agora, do terceiro tri, quando a gente olha até organicamente com relação ao orçamento que a gente estava previsto, ela está muito em linha em parâmetros normais, assim, de acordo com a nossa expectativa, mas quando a gente compara assim, com o ano passado, tem essa perda de eficiência por conta desse one time da não venda da carteira lá atrás. Com relação ao ticket médio, o Melzi vai dar umas palavrinhas aqui.
Oi, Thiago, bom dia. A gente não tem essa abertura específica para os novos entrantes, não. O que eu posso falar é que teve um nível de descontos de bolsas, alguns pontos percentuais, eu diria de 4, 5 pontos percentuais, bolsa, campanha, para trazer o aluno, maior do que o ano passado. Por outro lado, tem aumento de preços que a gente faz aí, bem dosado, bem setorizado, praça a praça, curso a curso. De qualquer modo, é mais correto esperar o quarto trimestre, né, que é o segundo trimestre do semestre, porque aí esses efeitos de campanha se anulam e ao longo do semestre a gente pode ter uma projeção melhor do ticket da nova safra. Aí sim acho que a gente pode compartilhar, porque é isso que vai ser perpetuado para os próximos 4 anos e não efetivamente o ticket da entrada em si, tudo bem?
Perfeito, Melzi. Pessoal, obrigado pelas respostas.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Marcelo Santos, do banco JP Morgan. Sr. Marcelo, o senhor pode prosseguir.
Obrigado pela pergunta, bom dia a todos. Queria mais um pouco na questão do ticket. Você poderia dar um grande visões como que a evolução do ticket foi impactada na relação de mix de curso, de menos créditos, descontos? Se desse só para ballpark number de quanto de cada uma dessas vertentes aí impactou a evolução do ticket. E se você puder falar um pouco mais dessa questão de redução de créditos por semestre. A gente estaria falando de um campus mais, com o EAD mais, os alunos poderem fazer um curso mais longo, é algo mais pontual, ponto a ponto, é mais para veterano ou para alunos novos também, e qual implicação isso tem para o instalamento e eficiência operacional?
Oi, Marcelo, é Melzi, bom dia. Deixa eu pegar esse último ponto e aí o Virgílio fala depois sobre os outros drivers aí. Primeiro, o aumento de ticket de 3,8% num cenário como esse me parece bastante razoável, né? Claro que a inflação a 9, 10% assusta, mas também essa inflação a 9, 10% parece ser muito mais um pico do que uma tendência. Então, eu diria que a gente está num patamar aí bastante aceitável para esse ano. O efeito de créditos, na verdade, é porque a taxa opera por créditos, o que permite que a gente regule. É um dos reguladores, um dos drivers que nós podemos utilizar, por exemplo, na sala de retenção. Então, como o aluno se encontra em dificuldades financeiras, e como aqui, de fato, a gente é muito rigoroso com relação às condições de negociação, a gente não deixa uma dívida elevar demais, como aconteceu no EAD, com os alunos migrados da Unicef, a gente tem que procurar alternativas para esse aluno. E muitas vezes não resta alternativa, o aluno pode migrar para o ensino à distância, que o ticket é mais em conta, mas muitas vezes quando o aluno não quer, a melhor alternativa que tem é regular o preço ou o valor da mensalidade pelo número de créditos. Então, um aluno que vem cursando, por exemplo, 5 disciplinas, ele automaticamente baixa para 3 disciplinas. Ele regulou o ticket dele sem criar nenhum prejuízo para a sua própria formação, a não ser uma eventual postergação na sua data de formatura. Então, ao invés de me formar em, por exemplo, 4 anos, eu vou levar 5 anos e meio. Tem casos onde a gente até precisa fazer alguma autorização, porque tem um número mínimo de créditos que o aluno tem que tomar para poder fazer o curso dentro do período antes que aconteça lá o processo do jubilamento. Mas a gente sabe que isso é uma situação temporária, então a gente autoriza, porque para nós é muito importante manter o sonho vivo desse nosso aluno, manter esse aluno se relacionando conosco, porque ele está dando todas as provas que ele não quer ir embora. Então essa receita futura dele está garantida, ela está um pouco postergada, mas está garantida. Se isso afeta na margem o custo docente, sim, pode afetar. Para nós é mais interessante ter salas mais cheias, mas eu acho que é uma perda tão pequena, tão mínima, diante do cenário desafiador que pintou, que eu prefiro ficar com essa do que perder os alunos.
Na parte aí do efeito VIX, Marcelo, quando a gente tem uma redução drástica da penetração de ingressantes com fiéis, a gente tem aí sim um efeito mix na média desse ticket, nesse ticket médio. Tá? Se você olhar o ticket ex-fiéis e o ticket fiéis, na média você tem aí o ticket fiéis dado o portfólio diferenciado, algo em torno aí de 15% acima o valor da mensalidade, na média do portfólio de cursos fiéis e não fiéis. Quando você tem aí, a gente teve 2.000 e poucos alunos ingressando através de fiéis contra quase mais de 15 mil no mesmo período do ano passado, isso acaba tendo um efeito, sim, marginal. Lembrando aqui que você tem um efeito das campanhas e isenções que acaba amortecendo ainda esse efeito mix. Mas esse deslocamento do portfólio, ou seja, quando você passa... Mas a gente está captando menos agora com engenharias, né, que é o curso aí que vem uma concentração grande com fiéis, e passa a captar agora em outros cursos, dando um exemplo, ao invés de fazer engenharia de produção, você vai para um curso de administração, você acaba tendo salas mais cheias, né? Então, ou seja, quando você olha, o ticket médio está caindo pelo efeito mix, você vai ter um efeito em margem bruta, isso não é verdade. Você acaba tendo maior possibilidade de compartilhamento de disciplinas nesses cursos de gestão que tem no ticket médio mais baixo, sem falar que a capacidade de ensalamento, você consegue colocar alunos, mais alunos em sala de aula, reduzindo esse efeito aí na pressão pela margem, pela redução da margem bruta. Então, ou seja, o efeito mix, ele existiu, sim, ou seja, quando você tem um ingressante, um volume de ingressante menor com matrículas com fiéis, é uma mudança de mix de curso, mas ele ainda é marginal, dado o efeito isenção e das campanhas que a gente teve nesse momento.
Ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta é do Sr. Rodrigo Gastin, do BTG Pactual. O Sr. Rodrigo pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Na verdade, duas perguntas também. A primeira é relacionada à Unicef, se vocês puderem passar um pouco mais de detalhes sobre o operacional da Unicef nesse terceiro trimestre. Eu sei que vocês pararam de abrir os números detalhados depois de 12 meses da aquisição, mas só também uma indicação qualitativa, se vocês tiverem algum número quantitativo também para passar para a gente, de como foi a performance nesse terceiro trimestre, se seguiu a tendência do primeiro semestre, ou se aproximou mais do terceiro trimestre do ano passado, que foi um pouco mais fraco. Qualquer detalhe nesse sentido seria muito bom. E a segunda pergunta é em relação ao processo de collection XCS, né? Enfim, a gente viu uma deterioração nos recebíveis XCS, inevitável, né? Dado dada a situação do ano de 2015, mas enfim, como é que vocês, na conversa que vocês têm com os alunos, como é que está a percepção qualitativa na ponta dos alunos sobre atrasar pagamento, e o que vocês estão fazendo de fato para melhorar essa linha de collection XS daqui para frente? Basicamente isso. Obrigado, pessoal.
Legal, Rodrigo. Com relação ao Uniserve, só para deixar claro, a gente está mantendo aqui a mesma política que a gente sempre adotou. Após 12 meses da aquisição realizada, a gente consolida isso nos números orgânicos da companhia. Ainda mais falando de Uniserve, como você passa a ter polos em municípios onde a gente também já tinha polo, ou seja, separar esse resultado, ele fica muito complicado e não tem menor razão do ponto de vista de gestão e correlação com a nossa operação aqui. Então, essa razão da gente estar juntando aí o resultado da Uniserve. Com relação ao ritmo da Uniserve, ela vem, seja num ritmo crescente, parecido aí com o primeiro semestre, tanto assim, parte dos ganhos da margem que a gente vem tendo é com uma maior penetração do FIES e o crescimento, sim, dessa base que já acelerou ao longo aí do primeiro semestre. Tivemos aí, acho que um ponto de atenção para a gente, como a gente fez aí o processo de migração dos veteranos, e você tem muitos polos novos, onde a gente vem aprimorando a gestão desses polos, uma grande oportunidade para a gente. Trabalhando o modelo 100% online, com alunos concentrados no primeiro e no segundo período, nós vimos uma evasão muito grande, ou seja, não só por um maior rigor no processo de renovação desses alunos, quando eles passaram a rodar dentro do nosso CIA, que é o nosso legado acadêmico dentro da Estácio, migrando do sistema legado da Uniserve, mas também, ou seja, uma base mais jovem com uma operação de parceiro, onde a gente tem ainda muitas oportunidades para aprimorar esse processo de gestão. Então, com relação ao Uniserve, acho que essas são as manchetes aí em relação ao ritmo aí do terceiro trimestre. De qualquer forma, vem ainda com uma grande oportunidade de alavancagem e crescimento, dado aí, ou seja, o salto que a gente está vendo no intake, principalmente aí no mercado de EAD nesse momento. Falando aí da parte de cobrança XS, acho que isso é uma consequência direta do que a gente viu aí desde o final do ano passado, né? Na hora que você tem uma ruptura da expectativa muito grande no primeiro trimestre com relação às vagas do FIES, e a Estácio, de uma forma, do nosso ponto de vista, muito acertada, nós decidimos permanecer com esses alunos, dando algumas facilidades, não só do ponto de vista de bolsa e desconto, mas crédito no processo de renegociação. A consequência direta é a gente segurar por um período ou dois semestres, ou seja, um aumento aí pontual nos nossos recebíveis. O trabalho que a gente vem fazendo, sim, é reforçando muito o time de crédito, até com um executivo novo participando aqui do call junto com a gente, que vem com uma experiência muito grande agora na parte de crédito e cobrança, sem falar, ou seja, em uma consultoria externa que ajuda a gente a trabalhar aí as boas práticas de arrecadação e cobrança dentro de um processo de maior inadimplência que a gente está vendo agora no mercado. Só para você ter ideia, hoje a gente começa a ver oportunidades do ponto de vista de ensalamento, dado o perfil de crédito daquele aluno, coisa que a gente não trabalhava, ou seja, qual é a quantidade de alunos que você tem que confirmar numa sala lá do potencial e risco de evasão. Isso é uma baita de uma oportunidade para a gente trabalhar para os próximos semestres e reduzir, sem dúvida, aí, o nível de inadimplência que a gente tem para frente.
Deixa eu só aproveitar aqui, Melzi, e falar um pouquinho sobre Uniserve e essa questão do EAD, da evasão em particular. Veja só, quando eu falo que o nosso resultado foi muito bom, eu acho que o resultado foi realmente bastante bom dentro do contexto que o Brasil está inserido, eu acho que tem total sentido. Agora, se você perguntar se a gente está feliz com o nosso resultado, a resposta é não. A gente fica feliz com o resultado quando a gente bate meta e a gente, nesse ano, não está atingindo os nossos objetivos internos. Mas no EAD, aí fica dificilmente separar o efeito Uniserve do que não era Uniserve, mas, de fato, a gente se afastou mais da nossa meta. Eu faço aqui o meia-culpa, eu acho que a nossa preocupação foi tão grande com o segmento presencial, não só pelo tamanho que ele tem aqui na Estácio, mas também pelo próprio contexto, essas mudanças todas, FIES, que nós, eventualmente, deixamos o EAD um pouquinho aí à margem. Isso, fazendo nós, a empresa como um todo. Isso fez ou faz com que, na verdade, a gente tenha ficado um pouco para trás no, na nossa operação de EAD. Agora, existe um erro de interpretação enorme se a gente começar a pensar que isso é uma tendência. Essa evasão que nós vimos no EAD, se você isolar a evasão da Estácio, dos polos que eram 100% Estácio, a gente vê um número muito similar ao que aconteceu no ano passado. O que a gente tem é uma situação muito mais pontual de migração de base de ajuste de protocolos para fazer, por exemplo, a renovação do que qualquer, qualquer coisa que implique uma tenência. Até porque associar qualquer mudança no patamar de evasão com o contexto não faz o menor sentido, já que o AD não foi afetado por nada do FIES, nunca teve FIES, e já que a situação macroeconômica deveria ser muito mais complicada para quem está no presencial, que tem um ticket mais alto. Por favor, não façam projeções em cima desse evento, que é um evento praticamente one time. E aí, para que isso não aconteça mais, evidentemente todo o foco já está alterado. Por exemplo, vocês vão começar a ver campanhas novas específicas de AD, uma estratégia nova para o AD, produtos novos para a distância e um foco muito maior nosso na questão, por exemplo, da retenção do EAD. Se passou um trimestre, não vai passar dois trimestres, não. Então, o nosso EAD segue muito vigoroso, segue com novos protocolos, vem novos polos, vem novos produtos, vem muita energia por aí, tá?
Excelente, Melvin, Virgílio. Obrigado pelas respostas.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Thiago Bortolucci, da Morgan Stanley. Sr. Thiago, o senhor pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. A minha pergunta é na linha de receitas financeiras. Vocês tiveram um ganho de quase 50 milhões em swaps nesse trimestre. Eu queria saber se vocês podiam dar um pouco mais de cor para a gente nesse resultado e a sua recorrência para os próximos trimestres. Obrigado.
Oi, Thiago, Virgílio. Esse swap ele veio, é uma contratação aí vinculada direto à linha 4131, que nós tomamos com o Banco Itaú. Então, ou seja, o efeito net na hora que você pega a receita financeira com as despesas financeiras, ele acaba sendo uma curva amarrada ao CDI, CDI mais 0,12. Então, ou seja, num trimestre, como a gente contratou, quando a gente contratou esse swap, o dólar estava mais alto, quando você tem aí uma variação cambial negativa, você tem a despesa financeira só, quando você tem uma variação cambial positiva, você tem essa receita financeira netando aí, ou seja, não tendo nenhuma exposição cambial. Lembrando que o swap, né, pela nova regra, você tem que sempre fazer a marcação a mercado a cada trimestre, como se você estivesse contratando, só é um efeito puramente contábil, mas você tem 100% desse contrato que foi através da linha 4131 redeado por esse swap na liquidação que vai ser no final do primeiro trimestre de 2016. Então essa receita financeira ela acaba netando com o lado da despesa financeira, ou seja, você compondo todo esse contrato, ele chega um custo final de CDI mais 0,12, conforme anunciado na contratação aí da linha de 4131.
Perfeito. Obrigado, Virgílio.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Pierre Safa, da Goldman Sachs. Sr. Pierre, o senhor pode prosseguir.
Oi, bom dia, muito obrigado. Então, tem três pequenas perguntas somente. Então, eu queria confirmar o que falaram do average ticket no último semestre. Qual é a diferença com o ticket com o discount? Qual foi o discount, o average discount que você ofereceram aos estudantes? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta aí, qual é o número de estudantes que você conseguiram com private financing, com para valer, e qual é a estratégia da empresa no private financing? E a terceira pergunta aí, qual é a diferença entre o ticket sem FIES, você falaram, mas eu não entendi, a diferença no ticket com FIES e sem FIES. Muito obrigado.
Oi, Pierre, deixa eu só falar aqui rapidamente da primeira, e o Virgílio cobre depois a 2 e a 3. A gente falou que as campanhas para você trazer alunos têm que ser mais agressivas do que elas foram no passado. Então, eu comentei que mais ou menos 5 pontos percentuais de desconto foram dados para os alunos novos, mas é uma média, claro, é linear. Então, a gente faz aí na média 21%, 22% de desconto, coloca 25%, 26% em cima do que seria o preço de tabela da Estácio. Porém, parte disso é campanha, parte disso volta a partir do momento que acaba o trimestre e você não tem porque ficar fazendo campanha o tempo todo, uma parte dessa diferença volta. Por isso que eu comentei mais cedo, acho que foi na primeira pergunta, que o correto é esperar o final do semestre para que nós possamos ver com clareza qual é a diferença de ticket desse aluno. Por outro lado, isso é desconto em cima da tabela cheia, mas a tabela cheia também é corrigida, porque todos os anos a gente procura pelo menos repassar a inflação. Então, vamos esperar mais dois meses para ter uma clareza maior do efeito que vai ter nessa safra. Agora, antes de eu passar para o Virgílio, deixa eu falar uma outra coisa muito importante, acho que um contexto geral para o call. A gente está fazendo as comparações com o semestre passado, é a pior figura possível. É a pior comparação possível para fazer essa análise ano sobre ano. Por quê? Nós estamos agora no segundo semestre de 2015, no meio de uma crise de proporções bíblicas, comparando com 2014, onde não havia crise. Nós estamos agora no final de 2015, com 2 mil alunos de FIES, comparando com 2014, com mais de 20 mil alunos de FIES. Portanto, quando se faz os comps year over year, você sai no prejuízo esse ano. Ano que vem, quando nós estivermos fazendo o call de terceiro trimestre nessa época, nós estaremos olhando apples and apples. Portanto, não olhem o que acontece agora, é o pior momento, é o pior picture possível. Não olhem isso para fazer projeções futuras, porque vão errar, ok? Gílio.
Ok. Falando, Pierre, do contrato aí do Pra Valer, né, que você perguntou, a gente fechou o primeiro semestre em torno de 5 mil contratos gerados. A gente está com algo em torno de 8 mil contratos gerados até o momento. A ideia é que até o final do ano nós tenhamos cerca de 10 mil alunos com contratos gerados com o financiamento privado. A sua terceira pergunta, que era o ticket FIES e sem FIES, a diferença, por conta da mudança aí de mix que a gente tem, que é uma mudança significativa entre um grupo e outro de cursos, é algo em torno de 15% aí como média, ok?
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta é do Sr. Thales Freire, do Bradesco. Sr. Thales, o senhor pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas e as duas são relacionadas à Apex. Vocês comentaram que continuam investindo em novas unidades, né, expansão de unidades existentes. Com base nisso, eu gostaria de saber quantas novas unidades, Greenfield e Brownfield, vocês pretendem abrir para o vestibular do próximo trimestre. Essa é a minha primeira do semestre, essa é a minha primeira pergunta.
Oi, Thales, vou ser muito franco com você, de cabeça eu não tenho. O que eu sei é que é um número significativo, eu vi essa, e a gente pode compartilhar com vocês, não há o menor problema, mas eu vi há 10 dias atrás uma apresentação da nossa turma de real estate. A gente tem várias ampliações em andamento, ampliações que eu digo de camp existente já. Deve chegar pelo menos a umas 10. A gente tem 14 operações Greenfield que estão protocoladas, estão em fases aí de diferentes de aprovação, duas já estão 100% aprovadas, e aí as outras 12 vêm vindo em estágios diferentes, e fora os 9 que foram feitos agora. Claro que os 9 não vêm para o ano que vem, mas parte desses 12 deverão vir para o ano que vem, sim, óbvio que isso depende também do regulador. A parte disso tem os 5 mais médicos, a gente deve ter o próximo, enfim, a espera agora é até 22 de novembro, é a data que nos passaram, vamos ver se dessa vez vem o anúncio final, e aí nós estamos falando de 5 unidades novas também, começando por medicina, né? Só uma que a gente já opera, que é a Angra, as outras 4 seriam completamente novas. Então a gente tem em todas as frentes a expansão, por aquilo que pareça, nesse cenário adverso do Brasil, o nosso CAPEX hoje é largamente destinado aos processos de expansão e cada vez menos aos processos de manutenção, por assim dizer, de eliminação dos backlogs. Agora, eu me peço perdão de novo não ter o número de bate-pronto, mas a gente pode abrir isso no momento subsequente sem problemas.
Thales, só a ordem de grandeza entre protocolos que nós temos em andamento, unidades onde a gente tem autonomia, a gente está abrindo novos campi, considerando mais médicos e tudo que tem centro universitário e universidades com autonomia. Hoje, no nosso pipeline, tem 34 novos campi, só que isso tem uma agenda, isso é o total, uma agenda aí, a gente pode depois confirmados até o momento quantos que nós teríamos até, aí eu já previsto a abertura já no primeiro semestre de 2016. Essa pergunta, Flávia, passa a pergunta aqui para a gente formaliza depois para vocês por e-mail.
Ah, tá ótimo. E a segunda pergunta, vocês comentaram que o nível de CAPEX já está alinhado com a nova realidade econômica e a nova realidade do setor, mas vocês também colocaram que a companhia reduziu o CAPEX ao longo do ano. Por isso, a gente pode esperar que o nível de CAPEX para os próximos anos, né, pode ser abaixo do patamar de 7% da receita líquida, como foi apresentado nos últimos 9 meses?
Otário, o que a gente está esperando de nível de CAPEX para os próximos anos é algo em torno de 6% a 7%, ou seja, temos 34 novas unidades aí no pipeline. Lógico que isso consome bastante aí o nível de investimento da companhia para expansão. Fora isso, a gente continua assim, com a mesma estratégia aí de aquisição de 10 a 15 mil novos alunos por ano, mudando muito pouco. Então, o CAPEX, ou seja, em torno de 7, eu acho que 7 seria um limite superior, ficaria algo aí como, mais aí como uma projeção, algo em torno de 6 a 7%, é algo mais razoável para os próximos anos.
E só uma última pergunta, quando você olha no CAPEX, o projeto Tablet teve uma redução significativa no valor investido no trimestre e no semestre. Vocês podem dar um pouco mais de cor sobre isso?
Essa é uma mudança de estratégia nossa. O tablet foi um elemento muito importante na nossa estratégia há 2, 3 anos atrás, até com respeito a essa ideia de ser visto como a instituição mais inovadora do Brasil, enfim. A gente se apropriou muito disso através do tablet, mas o problema do tablet é que ele está ficando obsoleto com rapidez. Na realidade, a gente dava o tablet para os alunos e alguns meses depois vinha um modelo novo e o aluno já não queria usar mais aquele. Então, isso é uma mudança, a gente para de fornecer os tablets para os alunos e a gente fez toda uma interface para que todo o conteúdo que a gente desenvolve, que a gente compra e distribui para os alunos, seja texto, seja games, aplicativos ou qualquer outra forma de conteúdo digital, possa ser entregue naquela tecnologia Bring Your Own Device. Quer dizer, ele serve, ele se aplica em qualquer tecnologia, qualquer hardware, qualquer formato. Ele é feito um download logo no início do semestre, o aluno pode usar isso de forma assíncrona ou síncrona se estiver online, mas é uma mudança, a gente troca o tablet por elementos que podem ser utilizados por qualquer ferramenta, portanto o aluno escolhe agora qual ferramenta vai usar. Claro que para aqueles alunos que não têm, a gente tem várias campanhas, parcerias com lojistas, distribuidores, para que isso porque o device que o aluno vai comprar possa caber no seu bolso, e tem funcionado bastante bem. É mais ágil, é mais rápido, evita obsolescência e, claro, reduz drasticamente o nível de CAPEX.
Perfeito, obrigado.
Obrigado, Sérgio.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Roberto Otero, do Bank of America. Sr. Roberto, o senhor pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. A minha pergunta é mais na linha de eficiência e corte de custos. Vocês mostraram já nesse T economias, principalmente em pessoal e aluguéis, como percentual da receita. Então, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor para a gente nessas duas linhas, que iniciativas estão por trás desses ganhos de eficiência, que tendência vocês esperam daqui para frente, se a gente poderia, inclusive, ver uma aceleração nesses ganhos de eficiência em ambas as linhas. É basicamente isso. Muito obrigado.
Roberto, obrigado, legal. Deixa eu só falar rapidamente aí do conceito e o Virgílio detalhe um pouco das principais ações, porque ele que é o responsável pelas linhas de custos e despesas. Mas vamos não esquecer a nossa origem. A gente vem da, eu particularmente da Ambev, eu era o cara que fazia todas essas, enfim, essa gestão era minha responsabilidade na Ambev, montar os pacotes, a gestão de custos e despesas. Boa parte do meu time também vem de lá. A gente tem um DNA de GP, que é o mesmo DNA de Ambev, portanto, cortar custo e despesa é alguma coisa que a gente sabe fazer, eu diria, melhor que ninguém, só que com uma responsabilidade extrema, porque aqui a gente presta serviço. Então, se não toma cuidado, enxuga demais de um lado, você machuca do outro lado, e isso vai ser cobrado de você na forma de market share ou de abandono, né? Mais adiante. Então, isso está no DNA, vem sendo feito nos últimos anos. O problema é que isso fica, muitas vezes, escondido debaixo de um crescimento tão grande, né? Como que a gente vem fazendo. Então, a gente não saltou uma margem nossa EBITDA, que era 8% em 2008, 2009, e esse ano, sei lá, vai bater 25%, 25,5%, 26%, não é por acaso, isso é porque vem vindo muita eficiência por aí. A única coisa é que ela é silenciosa, ela é feita de forma gradual, e na hora em que se precisa, como é agora, onde o top line fica com alguma pressão, não resta a menor dúvida que ela é uma grande válvula de escape, e o Virgílio explica um pouquinho quais vêm sendo as principais ações que eles vêm tomando, tá?
Bom dia, Roberto. No lado aí de eficiência, listando algumas aqui só para tangibilizar um pouco, principalmente aí na linha de pessoal, né, que teve tanto no lado do COGS como do lado do GIA. Na parte de COGS, Acho que tem um primeiro efeito que é natural, ou seja, a oportunidade que a gente tem de melhorar compartilhamento de turmas, principalmente aí dos ingressantes do primeiro período, a partir do momento que você tem uma mudança do mix com a redução do FIES, ou seja, se eu tenho mais ingressantes em cursos de gestão, em gestão eu tenho mais compartilhamento de disciplinas, isso ajuda a melhorar a ocupação média. Ou seja, eu tenho mais compartilhamento de disciplinas. A outra coisa é uma revisão profunda aí da nossa área acadêmica em tudo que é oportunidade em termos de compartilhamento de disciplina em ciclo básico. Antes que você tinha um ciclo básico muito concentrado nas áreas de engenharia, hoje você já tem também o ciclo básico na parte de saúde, na parte de gestão, melhorando muito a parte de compartilhamento e otimização aqui de custo docente. Uma terceira alavanca também é a melhoria de disciplinas online dentro do nosso presencial, né? Ou seja, hoje a gente pode ofertar até 20% de disciplinas online. Um exemplo é o EAD, né? As disciplinas online dos cursos de direito estavam com menos de 12%, se não me engano era 11% alguma coisa, a gente podendo chegar a aumentar o volume de disciplinas online em algum dos cursos de forma específica. Uma quarta alavanca, acho que o Melzi comentou, a ferramenta do Trieda, onde a gente passa a ter uma otimização agora, ou seja, com vários fatores que a gente considera no processo de otimização da alocação do curso docente, lembrando que isso talvez seja a terceira fase de otimização que a gente tem de curso docente. Antes de 2012, isso era descentralizado nas nossas unidades, a gente centraliza com o processo de PCP, ou seja, você passa a ter um gestor centralizado, responsável pela confirmação de todas as turmas e alocação de docente dentro da Estácio, no Brasil inteiro, como a gente trabalha com um currículo unificado em todo o Brasil, de norte a sul, é o mesmo currículo, é a mesma marca, é o mesmo projeto pedagógico, então a gente tem sim uma possibilidade de centralização e otimização muito grande. A partir já em 2013, a gente começa a desenvolver a solução Trieda, em 2014 a gente roda ela no Rio de Janeiro e já começa a fazer um rollout dela para todas as unidades agora no Brasil, para você ter otimização de ocupação média, alocação e melhor alocação de docentes para cada uma das nossas unidades. Então isso ajuda bastante o processo de otimização e de custo pessoal, principalmente docente no lado de COGS. Continuando ainda no custo caixa da companhia, aluguéis, desde o ano passado, a gente já vem comentando isso, a gente chegou a ter no passado quase que 40% dos nossos contratos variando com receita, com arrecadação. Então, ou seja, uma receita que estava expandindo no ritmo que a gente vinha, e ainda continua, 16% agora, tem um aluguel que expande proporcionalmente, é uma ineficiência muito grande. Então, a gente revisou, fez um esforço muito grande de mudança dos nossos contratos. Hoje a gente tem, são mais de 100 contratos, se não me engano são 11 contratos que ainda estão variando com a arrecadação da companhia. Então, ou seja, reduziu drasticamente esse tipo de contrato, como eles variam só com inflação, base cresce, receita cresce, a gente dilui, tem aí uma diluição forte de aluguéis. E aí, já corroborando com o que o Melzi comentou na parte de orçamento matricial, na hora a gente vê o GIA, tirando os ganhos aí que são mais evidentes, a gente fez sim um esforço ano contra ano aí de redução aí do nosso corporativo, que começa a aparecer agora. A gente linearizou toda a parte de provisão de bônus, então a gente acelerou bônus, ao invés de no ano passado a gente estava provisionando mais bônus no segundo semestre, esse ano isso não aconteceu, mas todas as iniciativas que a gente tem no nosso orçamento matricial trazendo ganhos aí de escala, principalmente com crescimento de base de alunos e diluição do nosso quadro aí corporativo, né? Hoje a gente tem uma diretoria corporativa que não muda já quase há 3-4 anos e um centro de serviços compartilhados que desde 2009 tem os seus 300 colaboradores trabalhando os processos transacionais administrativos de forma centralizada para o Brasil inteiro. Então, esse é o racional da eficiência e se isso continua, a resposta é sim. Temos aí ainda boas alavancas para continuar trazendo resultado nos próximos semestres.
Excelente, muito obrigado.
A nossa próxima pergunta é da senhora Mariana Rosa Paulon, do Banco do Brasil. Senhora Mariana, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todo mundo, obrigada pela pergunta. Na verdade, a minha pergunta é mais em relação à estratégia mesmo, porque a gente tem visto, né, nessa questão das mudanças do FIES e tudo mais, a importância de novas estratégias de financiamento e alternativas para os alunos, né? E vocês falam de inserir novas opções de financiamento para 2016, e aí eu queria saber se vocês poderiam antecipar mais ou menos, assim, rapidamente, como que vocês estão pensando em estruturar essas novas opções de financiamento para o ano que vem. Só isso mesmo.
Mariana, obrigado, Enelzi. Só antes do Virgílio falar, porque ele é, evidentemente, o responsável pela gestação, né, dos novos produtos financeiros, vamos primeiro lembrar que, por mais que a Estácio tenha sido, eu diria, cautelosa com relação ao FIES, o FIES não acabou. O FIES é uma ferramenta, um programa que cada vez que eu vou a Brasília e converso com os agentes públicos, eu me convenço que é uma política de Estado, veio para ficar, deverá ser retomada de um modo, claro, mais cuidadoso, talvez mais gradual, mas a gente também não deve contar como se o FIES fosse eliminado e não pudesse mais ajudar a compor a nossa base de alunos. Não é verdade, o FIES volta de um modo responsável, eu diria que 2016 a gente vai ver FIES, daí para frente ele deverá voltar a ver um programa mais sustentado. Então, é claro que o FIES sozinho já uma grande ferramenta a ser utilizada com relação ao financiamento dos alunos. Em paralelo a isso, as associações, em particular a ABRAES, né, da qual eu faço parte junto com os meus colegas de algumas das instituições, e aí as quatro, né, que tem capital aberto fazem parte, claro, mas a gente vem trabalhando bastante nas próximas ondas de FIES, para que nós possamos, de alguma forma, contribuir. Nunca será nossa responsabilidade, porque política pública é responsabilidade do poder público, evidentemente, mas para que nós possamos contribuir para a formação de novos programas aí na linha do FIES, de modo que o governo possa fazer aquilo que é uma diretriz estratégica para o país, que é oferecer ensino superior de qualidade para cada vez mais alunos. Então, além do FIES existe, que nós conhecemos, continuar sendo uma ferramenta viável e estar nos planos do governo, existe também a possibilidade de que novas ondas de FIES ou melhorias no programa possam ser implementadas, se possível, com a contribuição do nosso setor, das nossas associações, de modo a tornar o programa ainda maior, mais seguro, mais sustentável, mais abrangente. Então, isso é uma palhinha um pouquinho aí com relação ao que acontece no setor público, na arena pública, que evidentemente é relevante para nós. Agora, deixa o Virgílio falar um pouco sobre o que ele faz fora do ambiente público.
Bom dia, Mariana. Em relação à parte de crédito, financiamento privado, a gente continua firme e forte aí com a iniciativa do Pra Valer, que é um produto que já estava pronto de gaveta aí no mercado. A gente chegando aí perto aí de 8 mil contratos. E a gente ofereceu inicialmente para os alunos da graduação presencial. A gente começou já nesse segundo semestre. Os alunos do semipresencial do Flex tem agora uma oferta também de financiamento para esses alunos aí como regime de piloto, que a gente não tinha isso no primeiro semestre de 2015. A gente vem discutindo também com outros bancos que estão querendo também oferecer crédito privado similar para dentro do segmento aí de ensino superior. E uma iniciativa, e ainda muito na fase ainda de estudo, que a gente está trabalhando com parceiro externo, como é que a gente poderia montar aí uma forma de análise de escoramento de risco diferenciado para dentro da base de alunos da Estácio. E aí sim, a gente, por exemplo, no caso do Pra Valer hoje, a gente tem uma aceitação de 40% de toda a base que está protocolando, está pedindo lá o financiamento através do Pra Valer, a gente tem uma taxa de aprovação de 40%. Ou seja, dando mais informações do ponto de vista acadêmico, a riqueza de informação que a gente tem com esse relacionamento com o aluno, como é que a gente poderia melhorar as formas de financiamento e alavancar essa taxa de aceitação da aprovação do crédito desse aluno. Mas acho que toda e qualquer iniciativa tem que ficar muito claro que não é a estratégia da Estácio ser um banco, ou seja, estar exposto a um risco dessa magnitude, até porque o nosso negócio não é analisar risco e crédito de financiamento no longo prazo, e sim educar aluno. Então, a base de tudo isso é esse princípio que está por trás e norteando aqui as formas alternativas de financiamento e crédito para os nossos alunos nos próximos períodos.